Muito bem, Maria. E nós estamos recebendo aqui a presença do nosso bispo diocesano Dom Plínio José, que passa a conversar conosco a partir de agora, aqui no programa Comunicação e Vida. Dom Plínio, bom dia, bem-vindo ao programa nesta manhã.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Maria Sátira. Obrigado aí pela acolhida. E a você que nos escuta em todos os cantos aqui do Centro-Sul do Piauí.
Dom Plínio, a partir da sexta-feira, né? É de sexta-feira ou é de quinta-feira? Que amanhã começa na sexta, né, no caso. A visita pastoral vai acontecer lá em Dom Expedito Lopes, né? Para o senhor que vem ao longo desse ano fazendo várias visitas às paróquias da nossa diocese. O que representa este momento para o senhor como bispo ir a estas paróquias e acompanhar de perto a realidade paroquial?
Daniel, a visita pastoral é uma atividade própria do bispo. Portanto, a alegria forte parte do próprio bispo que sai da sede da diocese para ir ao encontro do povo. É uma visita, né, no caso. E pastoral, porque tem essa palavra pastoral, ela dá o sentido do cuidado. A gente vai ver, vai visitar para esse encontro com o padre, com os fiéis, para ver se o clima realmente de cuidado está no coração do povo, né? Todos se cuidando, né? O bispo cuida do povo juntamente com os padres, e o padre e o povo cuida do bispo juntamente com os padres também. É um cuidado recíproco, mas tem uns cuidados que são especiais. A gente precisa ir lá mesmo, né? Como é o caso das pessoas que estão acamadas, né? Pessoas enfermas, pessoas já bem idosas, mas também todas as classes que fazem parte da igreja, especialmente, né? Então, a comunidade de Dom Expedito é pela primeira vez que vai receber essa visita. Eu creio que a expectativa deles é realmente grande, apesar de ter já visualizado um pouco do que se é feito, né? Por exemplo, na última visita foi uma experiência muito forte, assim, de presença do padre com o bispo, visitando as pessoas, as comunidades, esperando o bispo, falando da experiência que eles estão vivenciando, né? E também escutando um pouco que o bispo repassa também, como é dever dele, né? A gente quer exatamente fazer desse momento um momento de igreja. E é claro, com a visita a gente pode perceber o clima religioso, o clima fraterno, o clima social também, da situação social do nosso povo. E assim podemos, certamente, quase como uma avaliação para reanimar. Quer dizer, o forte da visita pastoral é exatamente o revigoramento. O bispo não vai lá para dar ordem para as pessoas, para assustar as pessoas. Ele vai exatamente para revigorar, né, o ânimo dos agentes pastoral e também do povo, inclusive levando o povo a tomar fortemente essa direção de Deus, né, na participação da igreja, né, no cuidado com a família, né, na vida fraterna e, sobretudo, no olhar com o olhar do próprio Jesus aos mais necessitados, aos pobres, aos sofridos, aqueles que são, nesse momento, muito sofridos por conta de problemas de saúde e outro mais. Né? É um momento forte do encontro, e isso tem que ser feito não só para o bispo, o povo olhando o bispo olhar, né? Nós olhamos na mesma direção. É o momento da própria paróquia ver, assim, dentro de si própria, né, como realmente estão vivenciando a fé cristã.
Muito bem, Dom Plínio, nós queríamos, é claro, saber do senhor como a Igreja Católica, né, orienta os fiéis também para viver o tempo do Advento, né?
É, o tempo do Advento é um tempo especial, o tempo da esperança, né? Portanto, toda a Igreja, e aqui no Brasil, mais especialmente por conta do lançamento da terceira edição do Missal Romano, está todo mundo nessa expectativa de celebrar bem, celebrar o melhor possível, porque é liturgia, e liturgia é vida, né? Então, o Advento é o início do ano litúrgico, né? A Igreja não se rege pelo ano civil, né? Dizia, 1º de janeiro é o primeiro dia do ano. 1º de janeiro a gente sabe que, como cidadãos, como membro da sociedade, a gente sabe que é o dia do ano civil. Mas a Igreja nem celebra assim. A Igreja celebra o Dia Mundial da Paz, né? Nessa esperança de que a gente vai vivenciar um ano de paz, e o dia da Santa Mãe de Deus, nos esperando exatamente que a partir de Maria, por vontade de Deus, se inicia uma história fantástica, né? A história de Deus mesmo no meio do povo, né? Então, O último dia do ano é para a igreja é o dia de Cristo Rei. Geralmente acontece no mês de novembro, né? Como aconteceu no domingo passado. E o domingo seguinte já é o advento. O advento quer dizer vi, chegar, ou da parte de Deus, né? Mas da nossa parte é esperança, né? Espera e preparação para essa chegada, né? Que se faz através de quatro domingos, quatro semanas, né? Esse ano vai ser quatro domingos e não quatro semanas, porque o último domingo do advento vai terminar exatamente no dia 24, que é noite, que é o dia de Natal. Nós vamos celebrar só até, o advento vai só até ao meio-dia, do dia 24, e a partir do meio-dia já é a preparação para o Natal, né? E essa celebração que fazemos na noite de Natal. Então, essas quatro semanas, as duas primeiras, elas são dedicadas à esperança, né? A esperança da segunda vinda de Cristo, né? E as leituras falam disso, né? Desde aquilo que foi anunciado pelos profetas, e o que a igreja fala hoje na questão da segunda vinda de Cristo, que é exatamente toda a nossa vida em preparação para chegar e estiver alertos, como foi no domingo passado, no julgamento final. Eu tive fome e você me deu de comer, ou eu tive fome e você não me deu de comer, né? Então, depois do dia 16 de dezembro, então passaremos a celebrar essa expectativa do Natal do Senhor. Aí é uma celebração que recorda algo do passado, mas que se torna presente no nosso meio. Jesus Cristo está sempre chegando ao nosso encontro, nessa simplicidade, né, que ele veio, nascido de Maria, lá em Belém. E isso, na verdade, nos encanta, saber de que nosso Senhor não é um fantástico assim na expressão humana de algo extraordinário, de grandeza aparente, mas é a grandeza a partir da humildade, para que ele possa abraçar todos, possa chegar a todos, inclusive aos mais humildes, né? Como foi o caso que aconteceu na noite de Natal. Quem recebeu a primeira notícia não foram os grandes dos reinados, né? Foram os pastores que estavam lá nos campos, acordados a noite toda, de pastorear os rebanhos dos seus patrões, né? Eles estavam lá, as pessoas mais humildes, que passaram a noite acordadas, e eles receberam a primeira notícia. Então, não é que seja direcionado só para aqueles, mas são os que têm uma atenção mais especial, que se encantam com a simplicidade que vem de um lado mais alto, né? Que é no caso de Deus, né? As pessoas reconhecem isso. Então, nesse período, a igreja pede que a pessoa tenha modernidade na questão, inclusive, dos enfeites da igreja, né? As flores, não carregar muito, né? Inclusive, os casamentos, não fazer aquelas pompas, né? O canto é especial, o canto fala de esperança, depois fala de chegada do Natal, né? Depois do dia 16 de dezembro. Inclusive, especialmente aqui no Brasil, nós vamos ter essa grande expectativa do lançamento obrigatório, né? O início obrigatório do uso do missal, da terceira edição do missal. Não é um missal novo, é um missal totalmente revisado e aprovado pela Santa Sé, né? E ele traz assim maravilhas para a liturgia, que é tão necessária. A gente se alegra muito com as comunidades que se preparam para celebrar a missa, né? Hoje eu acompanhei um pouco o início da missa lá em Riacho do Padre, né? Que é uma igreja que foi construída recentemente, e o padre Márcio Roberto iniciava assim, percebia que ele estava alegre, ele mesmo estava alegre, e o povo estava alegre, no comentário muito bem preparado, né? Os cânticos acompanhados pelos instrumentos musicais. E aqui nós estamos preparando exatamente para fazer essa experiência da liturgia nova. Todo mundo tem que prestar atenção. Eu já falamos bastante, nós já estamos usando o missal, mas a gente percebe que as pessoas é como se tivesse assim, não, deixa para chegar no dia, né? Então, as respostas, dão a resposta antecipada, né? O amém vem antes da hora de dizer o amém, porque as pessoas não estão sabendo que é uma coisa renovada, animadora, né? Nova, dessa vida nova que a igreja sempre traz, né? Ela vai baseada no passado, mas um passado que se renova através da nossa fé, né? E é isso. E aí, é assim, nós já distribuímos pelas redes sociais a folha de cantos que nós vamos usar na missa de rádio. Todas as pessoas que assistem a missa pela rádio, aqui em Picos, que ainda não receberam, pode receber ligando aqui para a Rádio Cultura e os locutores vão enviar. Porque a partir de segunda-feira, na missa de segunda-feira, que eu já vou celebrar lá em Dom Expedito, que eu vou estar em visita pastoral, nós vamos usar a missa por essa folhinha aí. Até o seguinte, não é ser radical, mas a gente só avisa assim para as comunidades levarem a sério realmente esse novo que a igreja quer colocar, para que todos participem, todos, não é só um grupinho de 4, 5 pessoas, né? Se realmente não vieram com os cantos, aí a gente vai celebrar a missa sem canto, melhor, porque celebrar qualquer jeito, a pessoa não está consciente de que deve entrar nesse novo acontecimento, que é essa preparação para o Natal do Senhor e para a segunda vinda de Cristo, né? Quer dizer, notar que as pessoas realmente estão no coração com aquele sentimento de celebrar o momento certo e certamente, né?
É importante que as famílias se preparem, né? Para celebrarem a novena de Natal, que inclusive já chegou.
Sim, a novena de Natal é outra experiência que já tem mais de 30 anos no Brasil, né? E que, na verdade, está no coração do povo. É muito difícil ter uma família que ainda não fez essa experiência da novena do Natal na sua família e no seu bairro, né? Na sua comunidade.
Muito bem, Dom Plínio. Apesar do nosso tempo estar bastante avançado, mas tem um outro aspecto que eu queria que o senhor comentasse também e partilhasse conosco, que é uma parte mais prática, que é o cuidado, sobretudo, com aqueles que mais precisam. Vamos dizer assim, um chamado de atenção que a Diocese, através do senhor, tem feito insistentemente. E está em curso a campanha É Tempo de Cuidar, né? Que palavra o senhor pode deixar para as pessoas que nesse momento acompanham o programa Comunicação em Vida a respeito desta campanha que segue, né?
Essa já é a segunda edição do É Tempo de Cuidar. Foi uma iniciativa da CNBB, através da Caritas Brasileira, no ano 2020, dada a necessidade que temos de olhar para aqueles que são mais sofridos, como dizia o evangelho domingo passado, né? Eu tive fome e você me deu de comer. É evangelho que sai. Na verdade, as pessoas, quando chegam numa situação que não tem de onde tirar, se não tiver o socorro de alguém, vai morrer de fome, né? E seria realmente triste ver uma pessoa morrendo de fome porque as pessoas se negaram, né? Então foi feito no ano 2022 essa campanha aqui no Piauí, que foi muito expressiva, repercutiu no Brasil todo, né? Todos se empenharam, todas as dioceses. E agora também foi lançado novamente pelo Fórum das Pastorais Sociais, do Regional, no dia 17 de outubro. E teve no dia 19 agora, passado, o dia, o ponto alto, né, o dia D. E agora, agora em novembro, no dezembro, no dia 20, vai acontecer o encerramento. Mas vem aí esse tempo forte, que é a semana do Natal, para que as pessoas possam sensibilizar. Mas é importante que não só escute, né? Há pouco tempo eu tinha uma vinhetinha da rádio que dizia: não só escute a palavra, mas viva a palavra, né? Viver a palavra é exatamente praticar. Porque não pode se viver se não for assim como Jesus, fazer como Jesus fez, né? Esse lado da partilha. Está acontecendo, ainda não como a gente esperava, assim, com muito fervor por parte do povo, através da generosidade em partilhar, mas aqui na Caritas continua recebendo, nas paróquias também, em todo o estado do Piauí. Quer dizer, é só que cada pessoa faça a sua parte, né? Um pouco de alimento não é um sacrifício tão grande, né?
Muito bem, Dom Plínio, agradecer a presença do senhor mais uma vez aqui no programa Comunicação e Vida, né? Estamos sempre à disposição. E que o senhor possa dar um beijo especial para aqueles ouvintes que estão acompanhando agora o nosso programa.
Muito bem, com muita alegria a você que acompanha, realmente tem muita fé e se alegra com os anúncios, as informações da igreja. Eu peço a Deus lá do céu que abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.